De volta com Mais Elas na Popular FM, Mais Elas com a parceria da loja Casarão Verde, que está com horário diferente de atendimento. De segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 18h. Aos sábados, horário normal, das 8h30 ao meio-dia e 13h30 às 17h. Univates, a Univates que está entre as melhores instituições do país. Todos nós fizemos parte desta conquista. E também conosco, Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende na cidade de Teutônia e com clínica especializada em Lajeado. Ligue 3762-1113 ou 3748-3761. Agende a sua consulta e tire todas as suas dúvidas. Vamos ao quinto tipo de amor.
É o eptúmia. Este é o amor sexual. É o amor que vocês mulheres entendem melhor do que nós, porque nós sabemos que nele envolve a questão da química de pele. Química de pele, para o nosso ouvinte, tem a ver com conhecer o gosto, o cheiro e o calor do corpo do outro. E são elementos muito bacanas em que mulheres que têm sensibilidades maiores, são mais sensitivas, segundo Jung, elas captam muito bem. Homens, muitas vezes, quando têm construídos nesse estereótipo do macho, tal, que não consegue ter a sensibilidade, é incapaz para a sensação. Então, muitos de nós temos seríssimas dificuldades em entender este amor que é o eptúmia. Porque não se trata do ato do copular, da motricidade sexual. Se trata de um amor que faz um envolvimento extremamente interessante e que é quase que, eu diria, um canto do outro, né? Um encontro com a alteridade. Tu permitiu o outro ser o outro e a partir daí tu constrói uma relação tão profunda que envolve sim o ato sexual, mas que não se resume simplesmente, como eu disse, à motricidade. Este amor eptúmia é um amor que muitas vezes nós não encontramos em relacionamentos. Uma das coisas que eu fico pensando, é muito comum tu ver casais que já estão há tanto tempo juntos dizerem que não se relacionam mais sexualmente. Mas isso também tem a ver com a nossa pobre educação. Nós somos educados sexualmente para o desejo. Nós desejamos tudo. Se tu olhar as mídias, por exemplo, toda a questão da apelação, da construção, principalmente na construção do imaginário masculino, trazendo aquela questão da mulher bonita, da mulher sensual, da mulher minimizada. Isso tudo faz com que a construção sexual, a nossa psique, se funda na ideia do desejo. Tu queres, tu deseja o outro. Obviamente, um casal que está 20 anos juntos, não vão, nesta perspectiva, ter desejo, porque a gente só deseja aquilo que a gente não tem. Como eu vou desejar aquilo que eu tenho? Então, aí, o eptúmia vai nos ajudar a construção de uma sexualidade, não pelo desejo, mas pela comunhão, que é um ato extremamente complexo e que envolve simplicidade, que envolve elegância e que, acima de tudo, envolve respeito.
Estaria aí, então, o grande segredo para o sucesso dos relacionamentos, a compreensão dessa teoria?
Eu diria, Luciana, eu fico pensando, sabe aqueles casamentos que a gente vê de muitos anos em que as pessoas não têm interesse de se separar, por exemplo, mas que o homem tem um comportamento de buscar o erotismo fora do casamento, mas diante da situação da separação, por exemplo, quando ele é confrontado com isso, ele se desespera e diz que quer ficar com a esposa, por exemplo. A gente poderia entender isso como duas formas diferentes de amor que este homem sente?
É que numa relação, por exemplo, tu pode encontrar os diversos tipos de amor. Né, desses cinco, pelo menos quatro são possíveis de encontrar. Tu pode encontrar um erotismo que não necessariamente termine na cama, literalmente dizendo. Tu podes encontrar um amor storge, que é um amor de afeição natural, como eu disse. Tu pode encontrar um amor de amizade, que é muito comum. Mas o amor sexual, ele pode estar totalmente adormecido, esquecido, não vivenciado. E isso é muito comum nos relacionamentos, muito comum. Obviamente, alguns especialistas vão dizer que a sexualidade, que o sexo, a sexualidade abrange o todo, né? Mas o sexo é extremamente importante na nossa construção. Mas nós sabemos que aí também a não vivência do eptúmia se explica em casos, por exemplo, que várias mulheres não sentem prazer. No Brasil existem estudos que dizem que mais de 38% das mulheres não têm prazer, né? Ou se fazem sexo, muitas vezes fazem por uma obrigação. E elas têm uma capacidade muito bacana, né? Elas podem fingir, por exemplo, inclusive o prazer. Claro que se tu pegas um parceiro que tem um pouco mais de conhecimento, não é tão fácil inventar algo. Agora, o homem não tem como fingir, né? Principalmente nesse universo masculino, onde tu és obrigado a demonstrar...
Tem toda uma obrigatoriedade, uma honra, um...
É, não, é e eu queria falar também que o homem, na verdade...
Um compromisso.
E a demonstração do prazer no homem é ejacular. Só se ele conhece técnicas de Kama Sutra, obviamente, na região do períneo, ele pode fazer com que ele tenha um orgasmo sem ejaculação. Mas isso não vem ao caso agora. De qualquer maneira, eu acho que essas relações, onde estão juntos, se dão bem, mas não há sexo, eles conseguem sublimar isso. Tu pode sublimar. Em nome de algo maior, tu pode fazer. É óbvio que tu dizias também que alguns acabam procurando um erotismo fora, né? Tanto homens como mulheres, obviamente. Procuram fora, obviamente, e procuram com uma intensidade sem cumplicidade. É por isso que tu pode, num encontro casual, ser extremamente maravilhoso com alguém. Porque não tem cumplicidade, né? Tem apenas o desejo. E o desejo te faz... se tu queres comer aquela fruta, tu vai lá e literalmente come aquela fruta. Mas eu vejo um sério problema em tu não ter a habilidade e a capacidade de ter química de pele com alguém. Eu acho isso terrível numa relação. Mas enfim, essa é uma realidade que acontece. Muitos, muitos casais estão nos ouvindo, sabem que isso é verdade. Não tocam nessas questões.
Nunca conversam, né?
Não conversam. Isso começa, como eu disse, ser sublimado, ser escanteado. Ninguém toca. E
por que ninguém conversa?
Mas Rose, como é que tu vai conversar daqui a pouco? Eu me coloco no lugar assim, imaginando muitas pessoas que estão nos ouvindo e que pensam, pô, realmente, quantas mulheres estão ouvindo e pensam, o que é um orgasmo? E aí, depois de 20, 30, 40 anos de relacionamento, como é que essa mulher vai chegar na... fingir o orgasmo a vida toda, vai chegar no marido e vai falar sobre esse assunto?
Ou mesmo essa sensação do toque, assim, de tu sentir naquela pessoa uma emoção diferente de estar com ela, né? Aquela,
busca disso, a pessoa conclua que aquela pessoa que está com ela não seja a pessoa passível de encontrar essa afinidade, essa reciprocidade de intenção de construir isso.
Tá, mas e eu acho interessante nós perguntar. É necessário que haja, por exemplo, o amor eptúmia numa relação? É realmente necessário?
Depende da expectativa, eu acho.
Claro, mas... eu acho que se o casal, por exemplo, o que eu vou falar aqui, eu posso ser metralhado, tá? Eu disse que é complexo e é difícil, mas se o casal se dá bem, se respeita, sem o sexo, por exemplo, isso é uma questão deles. Isso não significa que eles sejam menos ou mais casados. Significa que eles fazem escolhas.
Podem se relacionar melhor do que
exatamente.
Muitos que fazem e que não,
exatamente,
não encontram.
Né? E o casal acaba... Só que o que eu quero deixar claro também é que eu entendo que isso é possível. Mas eu entendo que muitos, em não tentar fazer nada diferente, se acomodam nessa questão. Ah, não, tá, tudo bem. A gente não vai transar e pronto. Tá tudo bem. Eu acho que isso é o problema, né? Mas... um casal maduro que, às vezes, não sente tanto desejo sexual, tem 500 possibilidades. Hoje a gente sabe que o ser humano é tão complexo, a nossa mente é tão complexa, que as pessoalidades, as individualidades têm que ser respeitadas. E não necessariamente tu vai ser feliz fazendo sexo, porque se fosse assim, todas as pessoas que não fazem seriam infelizes, e a gente sabe que isso não é verdade.
E todas que fazem seriam felizes.
Exatamente, e aliás, é um outro lado da moeda, né? Tentar te jogar em todo lugar, tu largar o teu corpo como se nada fosse, é tu te despedaçar. E isso a gente sabe que não traz felicidade, porque por incrível que pareça, a felicidade também volta àquilo que nós dizíamos, ela está ligada à comunhão.
Vamos para mais um intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso debate deste sábado.